Porque se você está aqui, você quer viver uma vida com o Senhor, você precisa se render a esse processo. Você precisa entender que se você deseja viver algo maior em Deus, fora da média, fora da curva, o poder da santidade, ela precisa fazer parte da sua vida. Você precisa buscar uma vida de santidade. Você precisa buscar uma vida de santificação. Então, querido, buscar a santidade é você ser separado para o Senhor. É você literalmente, querido, entender algo. Não tem como você dizer, crer em Jesus e ter entregado a sua vida para Ele e não separar para Ele. Não faz sentido. Ou você entregou a tua vida para Ele e se separou para Ele, ou você nunca entregou a tua vida para Ele. Não faz sentido você afirmar que é cristão, mas não se separar para o Senhor. Querido, ou é tudo ou é nada. Jesus não ficou lá na cruz do Calvário em dúvida se iria morrer por você ou não. Jesus te amou tanto que Ele morreu no seu lugar. Jesus te amou tanto, Ele me amou tanto, que Ele não pensou duas vezes em se entregar no nosso lugar. Então por que que Ele se entregou, querido? Para que eu e você pudéssemos, por meio da cruz do Calvário, por meio daquilo que Ele fez, ser reconciliado com Ele e ser santificado. Por meio de Jesus, a palavra de Deus fala que nossos pecados são perdoados. Então eu e você, ao entregar a nossa vida para o Senhor, Ele começa a nos levar a buscar a santidade e se separar para o Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. E querido, deixa eu falar algo para vocês. Existem dois povos em qualquer lugar. Existe, né, um povo, eu falo assim, em qualquer lugar, porque eu cresci num contexto onde eu quis fazer parte de um grupo que buscava a Deus, mas dentro do mesmo contexto que eu estava, tinha um grupo que levava as coisas de qualquer jeito. A pergunta que eu faço, em qual grupo você vai querer fazer parte? Está aqui, você ainda não fez sua inscrição, querido, não deixe para a última hora, garanta a sua vaga, você pode parcelar até 12 vezes, tem uma taxinha lá, mas fica suave, você vai pagar 6 pila por mês se você parcelar, gente, é preço de um café que você vai pagar por mês, nós, ao decidir o valor, nós optamos por fazer ela bem em conta, para que todos pudessem participar, tá bom? Se você, porventura, você está assim, Zé do céu, estou no vermelho, não tem condições nenhuma, querido. nós nunca deixamos ninguém de fora. Então, é claro, se realmente você precisar. Agora, se você está comendo X todo dia, é só você economizar, é só você dar uma economizada aí, é só você dar uma segurada, que vai ser um investimento que você vai fazer na tua vida. Amém? Eu quero entrar na palavra, querido, e eu creio que vai ser incrível aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Leandro. O tema da mensagem de hoje é o poder da santidade. E por que, querido, que eu vou falar sobre isso? Essa é uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração, esses últimos dias, esses últimos meses, semanas. O Senhor tem, vamos dizer assim, o Senhor tem me chacoalhado sobre esse tema, porque, na minha opinião, é um dos principais temas na vida de um cristão. Se eu e você não buscar viver uma vida em santidade, nós precisamos questionar o nosso cristianismo. Porque todo cristão, ele automaticamente será levado a viver uma vida de santidade. E nessa noite, querido, eu quero falar com vocês sobre esse tema, porque eu creio que o próximo nível que Deus quer levar você vai depender da maneira como você irá se posicionar na tua vida de santidade. Se você quer viver algo novo em Deus, se você quer viver uma vida nova, um sobrenatural do Senhor sendo liberado sobre você, você irá precisar buscar viver mais em santidade. E olha o que a palavra de Deus fala aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na Lighthouse, Pai. E eu creio que essa palavra, Pai, ela faz muito sentido, é uma palavra profética para os dias de hoje, Pai. Para aquilo que o Senhor quer nos levar a viver como um Lighthouse, como uma geração, Pai, que o Senhor nos escolheu para viver segundo a Tua vontade. E eu oro para que os corações que estão aqui, as pessoas que irão ouvir, assistir essa mensagem, elas possam, Pai, ser impactadas, elas possam, Pai, realmente receberem uma semente que vai crescer e dar muitos frutos na vida dela, em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um amém bem alto? Vamos lá. Olha o que o apóstolo Pedro, querido, ele fala aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, né? Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Uma das coisas que eu e você precisamos entender, querido, que o desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos a mesma natureza do que a dele. Você ser chamado de cristão, querido, não é só uma nomenclatura qualquer que um povo está recebendo, não. Nós somos, né, identificados como cristão porque, biblicamente falando, nós somos chamados a representar Jesus aqui nessa terra, amém? Nós somos chamados a ser como um sacerdote mesmo, um espelho de Jesus, onde as pessoas elas irão olhar para nós e elas irão ver que algo diferente tem dentro do nosso coração, na nossa maneira de viver. E o que é esse algo diferente? Que deve viver uma vida em santidade. Santidade não tem só a ver com você não fornicar. Santidade tem a ver com você ter uma postura diferente, tem a ver com você ter uma vida íntegra, uma vida voltada ao Senhor, tanto que o apóstolo Pedro aqui, querido, ele não fala só de uma área, ele fala assim, ó, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, santidade está diretamente ligada ao seu caráter, santidade está diretamente ligada à maneira que você se comporta. Isso tem a ver com tudo, porque nós somos chamados a ser santos porque a natureza de Deus é uma natureza de santidade. Agora, eu trouxe aqui, querido, uma definição em qual eu achei bastante interessante e quis trazer aqui para vocês, né, entender de uma forma mais clara o que é santidade. A santificação, querido, é um processo que começa quando alguém aceita Jesus. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor na sua vida? Levanta, vamos lá, gente, vamos participar. Dá um grito aí de você que aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus, olha lá, meu Deus, preciso aceitar Jesus. Vamos lá, quem aceitou Jesus, dá um barulho, faz um grito, faz alguma coisa. Então, assim, ó, santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só será completo na ressurreição. Santificação, querido, é o processo de purificação do pecado. Ou seja, você, querido, que está aqui nessa noite, você reconhece, você aceitou Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, automaticamente a tua vida começa a passar por um processo de santificação. Você começa a se despir do velho homem e ser revestido de uma nova criatura. E, gente, falar de santificação nos dias de hoje parece ser careta. Falar sobre não pecar hoje parece ser algo banal. Mas o que nós precisamos entender é que se tem algo que nunca vai mudar, independente do tempo em qual nós estejamos vivendo, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, querido, há mais de 2000 anos atrás, quando foi escrita, e hoje, ela continua intacta. E a palavra nos diz que nós devemos buscar viver esse processo de santificação. Ou seja, desde o primeiro dia que você aceitou Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, o Senhor ele vai começar uma obra dentro de você, em qual o objetivo dele é levar você a passar por uma santificação, para que você seja mais parecido com o Senhor, para que você tenha a natureza do Senhor na tua vida. E com isso, no teu dia a dia, você vai ser uma pessoa mais parecida com Jesus. E, gente, eu quero falar para vocês assim, ó. Eu tenho hoje 31 anos, me converti com 15 anos de idade, e né, a maioria de vocês aqui tem mais de 15 anos de idade, eu olho para a minha vida e eu falo, cara, que tem alguns jovens que me falam, e eu ouço né, a realidade, é difícil ser cristão, querido, é difícil ser cristão se você não conhece Jesus. Se você conhece Jesus, você tem um encontro com o amor dele, a coisa mais incrível que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ter a vida dela rendida aos pés de Jesus. Eu sou uma prova viva disso. Eu vim de um contexto, deixa eu rasgar o verbo aqui para vocês, aonde desde novo, querido, eu já conheci o sexo, desde criança eu já, assim, já tinha contato à pornografia, desde criança, querido, né, infelizmente, eu já cresci nesse contexto, eu lembro que o primeiro paeiro que eu fumei na minha vida, eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. Primeiro, tive contato, algumas pessoas da minha família fumavam o paeiro, eu lá eu pegava aquelas bitucas, fumava, e ali começou o desejo por aquilo. Quando eu me deparei com 12, 13 anos, eu estava fumando praticamente uma carteira de cigarro por dia. Então eu olho para a minha vida, eu estava vivendo nesse contexto, fora né, o alcoolismo, fora as drogas mais pesadas que eu conheci. Por que eu estou falando isso? Eu tive acesso a todas essas coisas. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus e eu me deparei com a natureza dele, eu entendi algo, cara, não faz mais sentido para mim querer buscar ser preenchido em algo que vai me detonar, em algo que vai continuar gerando fome e sede, porque não tem o poder de me preencher. Agora, eu conheci tanto Jesus de uma forma tão profunda, que desde o primeiro dia que eu entreguei a minha vida para ele, no dia 19 de julho de 2009, eu comecei a passar por esse processo de santificação em qual eu me encontro até hoje. Até hoje o Senhor tem me santificado, até hoje o Senhor tem me moldado, até hoje o Senhor tem me transformado, e a palavra de Deus fala que nós seremos transformados de glória em glória, nós seremos aperfeiçoados. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se você está aqui, você quer viver uma vida com o Senhor, você precisa se render a esse processo. Você precisa entender que se você deseja viver algo maior em Deus, fora da média, fora da curva, o poder da santidade, ela precisa fazer parte da sua vida. Você precisa buscar uma vida de santidade, você precisa buscar uma vida de santificação. Então, querido, buscar a santidade é você ser separado para o Senhor, é você literalmente, querido, entender algo. Não tem como você dizer, crer em Jesus e ter entregado a sua vida para Ele e não separar para Ele, não faz sentido. Ou você entregou a tua vida para Ele, se separou para Ele, ou você nunca entregou a tua vida para Ele. Não faz sentido você afirmar que é cristão, mas não se separar para o Senhor. Querido, ou é tudo ou é nada. Jesus não ficou lá na cruz do Calvário em dúvida se iria morrer por você ou não. Jesus te amou tanto que Ele morreu no seu lugar. Jesus te amou tanto, Ele me amou tanto, que Ele não pensou duas vezes em se entregar no nosso lugar. Então, por que Ele se entregou, querido? Para que eu e você pudéssemos, por meio da cruz do Calvário, por meio daquilo que Ele fez, ser reconciliado com Ele e ser santificado. Por meio de Jesus, a palavra de Deus fala que nossos pecados são perdoados. Então, eu e você, ao entregar a nossa vida para o Senhor, Ele começa a nos levar a buscar a santidade e se separar para o Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. E, querido, deixa eu falar algo para vocês. Existem dois povos em qualquer lugar. Existe, né, um povo, eu falo assim, em qualquer lugar, porque eu cresci num contexto onde eu quis fazer parte de um grupo que buscava a Deus, mas dentro do mesmo contexto que eu estava, tinha um grupo que levava as coisas de qualquer jeito. A pergunta que eu faço, em qual parte, em qual grupo você vai querer fazer parte? Você vai querer se posicionar em um lugar que vai buscar a Deus e a tua vida ser transformada, ou você vai ser um crente meia boca, que você vai viver o modismo, que você vai viver uma era que nós estamos vivendo, onde ser cristão parece ser uma moda, e você vai ter uma vida meia boca, ou você realmente vai viver o poder do Evangelho, o poder da santidade impactando a sua vida e levando a você viver outra realidade. Então, eu creio que é um tempo que o lugar que Deus está nos levando, né, com todo esse movimento que está acontecendo, conferência, pós-conferência, é um lugar que ser separado para Deus vai determinar muito, vai determinar melhor, quero melhorar essa frase, vai determinar tudo. Então, eu creio, querido, que Deus quer levar você a esse lugar. Agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, e o corpo e o espírito aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Querido, esse final aqui para mim é muito importante. Uma das coisas que eu mais vejo hoje dentro da igreja, eu não estou falando da nossa, falando do contexto eclesiástico no mundo, é a falta de temor. As pessoas, querido, elas estão banalizando a presença de Deus, as pessoas elas estão desprezando a presença de Deus, e isso é uma das coisas que mais me preocupa, porque eu olho para a palavra de Deus, e até terça-feira na reunião de líderes eu falei sobre isso. Uma das coisas que mais o inimigo vai fazer na tua vida para paralisar você é levar você a desprezar a presença de Deus. E o que é desprezar a presença de Deus? É não viver em santidade, é não ter temor, é levar as coisas de qualquer maneira. E, gente, eu estou falando para vocês porque eu decidi viver algo diferente na minha vida. Eu decidi me posicionar de uma forma diferente. E se eu saí de um contexto que eu falei para vocês, poderia aqui falar do meu testemunho para vocês ouvirem que ainda não conhece, se eu pude me posicionar e pela graça de Deus, não por mérito meu, mas pela graça de Deus, eu consegui chegar aos meus 31 anos vivendo uma vida extraordinária com o Senhor, com a minha família, com os meus filhos, meu ministério, meu trabalho, minha empresa agora, tudo que Deus está fazendo, né? Tudo que o Senhor está movendo nós a viver, eu olho e falo, cara, se é possível Deus fazer na minha vida, na vida de um homem que tinha tudo para dar errado na vida, é possível Ele fazer na vida de qualquer jovem. Agora, o que vai determinar você a viver neste lugar? É a maneira como você se posiciona em um lugar de ser aperfeiçoado. Então, aqui Paulo está falando à igreja de Coríntios, meus queridos, Deus tem muitas promessas para vocês, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, amém? Deus tem grandes coisas para fazer através de você na tua empresa, através de você no tua, na, em qual esfera for que Deus venha te colocar, eu não sei, talvez é na educação, na saúde, na política, eu não sei onde o Senhor vai colocar você a atuar, mas independente do local em qual o Senhor Ele colocar você para atuar, você é chamado ali a manifestar o reino dEle, e você vai precisar entender que para manifestar o reino de Deus, você precisa ser separado. Para manifestar o reino de Deus, você precisa entender que aquilo que Deus está chamando você a viver é ser aperfeiçoado em santidade, aperfeiçoar a tua santidade para que você possa ter temor pela presença de Deus, e esse temor vai levar você a viver as promessas que o Senhor Ele tem sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Queridos, é uma palavra que ela faz muito parte da minha vida, isso aqui que eu estou pregando. Eu sou isso aqui. Eu entendi isso aqui com 15 anos de idade. E por causa que eu entendi isso aqui com 15 anos de idade, eu sempre procurei a buscar ter uma vida de temor pela presença de Deus. E ter uma vida de temor pela presença de Deus é ser separado. Essa semana, querido, eu estava orando, lendo a minha Bíblia, e eu comecei a pensar, cara, o que leva um jovem, eu comecei a olhar para trás na minha vida, e eu comecei a olhar assim, cara, eu me converti com 15 anos de idade. O que leva um jovem, um adolescente com 15 anos de idade, encontrar Jesus da forma que encontrou e chegar aos 31 e o amor pela presença de Deus continuar intacto e aumentar, o que que leva, cara? O que que leva, depois de, né, quase 15 anos, vivendo com Cristo, eu olho para trás, gente, eu nunca na minha vida pensei em me desviar. Tive momentos difíceis? Tive. Tive momentos de choro? Tive. Tive momentos de desertos? Tive. Tive momentos, querido, que eu questionei a Deus? Tive. Mas nunca na minha vida, depois que eu conheci a Jesus, eu pensei em me desviar. Eu fui atraído pelo mundo, tive minhas quedas? Tive. Mas nunca no meu coração, na minha mente, passou, eu não quero mais Jesus. Querido, nunca. E algo que eu estava analisando, pensando, meditando essa semana, é que uma das coisas que me levou para esse lugar, que eu creio que daqui 15, 20 anos, eu ainda vou estar neste lugar em nome de Jesus, foi eu entender o poder que há a viver uma vida de santidade. Foi entender isso aqui, cara, é um processo. De eu todo dia reconhecer os meus pecados, de eu todo dia reconhecer que eu sou falho, que eu preciso pedir perdão, e de eu todo dia, a Raquel está aqui, ela sabe, de eu ter que chegar para ela, amor, me perdoa. Hoje mesmo, deu um ADR lá em casa, tem que pedir perdão para ela, amor, me perdoa. Deu uma DRzinha, gente, né? Deu aquela coisa de casal, quem é casado sabe, de vez em quando dá umas tretas, vixe, até vou tomar uma água. Acontece, gente, acontece, vão as panelas de vez em quando, tudo isso aí faz parte, amém? Tudo isso aí faz parte. Agora, eu quero falar bem rápido com vocês os três porquês da santidade. Primeiro porquê, querido, porque sem santidade não vou ver o Senhor. Primeiro porquê que eu quero falar de a importância de você viver em santidade é que sem santidade você não vai ver o Senhor. Quem que quer ver Deus? Quem que tem uma intimidade com o Senhor? Quem que quer ir para algo profundo em Deus? Querido, se você quer isso na tua vida, você precisa entender que a chave, o caminho que vai levar você a ter uma vida de intimidade com Deus é a santidade. Olha o que, que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, termine para mim essa frase, por favor. Mais forte, vamos lá. Vamos lá, de novo. Sem santidade, ninguém virá o Senhor, querido. É cirúrgico isso daqui. É algo muito claro. Isso aqui é algo, querido, que leva eu e você, pelo menos, precisamos ter temor. E deixa eu abrir meu coração. Uma das coisas que eu sempre busquei na minha solteirice, fase boa que eu tive na minha vida, dos meus 15 até meus 19 anos, convertido, né, solteiro, buscando a Deus, e eu sempre prezei por isso, querido. Eu lembro que a única vez que eu caí, né, ficando com uma menina, eu tinha recém me convertido, e, gente, eu já foi assim, ó, um peso na minha consciência que eu falei, velho. E eu estou falando de um jovem, adolescente, que tinha uma vida sexual ativa, que era doidão, eu não queria nem saber. Eu era dessa pessoa, quando eu me converti, eu fui tão radical, que eu falei, cara, nem que me chame de boiola, nem que me chame de viado, me chamaram muitas vezes, eu não vou ficar com ninguém, eu vou me guardar para minha futura esposa, eu vou me colocar em santidade, eu vou neste lugar, gente. Depois que eu me converti, eu tive essa queda ali, cara, foi assim, ó, já um peso, um bêbado foi usado pelo Senhor para falar comigo, já contei essa história, conto muito ela, não vou contar aqui por causa do nosso tempo, mas, querido, eu decidi viver em santidade, quando eu comecei a namorar com a Raquel, nós entramos nessa, vamos viver em santidade, queridos. Resumindo a história, eu e a Raquel, nós infelizmente, né, caímos no nosso namoro, e foi um baque para nós, porque tanto eu quanto a Raquel, nós... Cara, nós queríamos viver muito em santidade. E quando nós caímos no nosso namoro, foi um baque, mas um baque, assim, ó, levou, infelizmente, a Raquel a passar por um processo de depressão depois. Para mim foi muito difícil passar por tudo aquilo, porque o nosso chão saiu, nós não tínhamos mais chão, nossa estrutura se foi. E, gente, eu lembro de uma vez, a primeira conferência que eu preguei na minha vida, a Sync, e antes de eu pregar aquela conferência, eu já tinha... Né, eu caí, nós caímos, eu tínhamos já conversado com o pastor Hugo na época, mas não éramos líderes dos jovens ainda, liderávamos célula, estávamos, né, servindo na igreja, mas nós tínhamos feito tudo o que tinha que fazer. Nós já tínhamos conversado com a nossa liderança, pedindo perdão, confessado os nossos pecados, tudo o que nós tínhamos que fazer, nós já tínhamos feito. Mas eu lembro, gente, de uma experiência que eu passei na noite anterior a que eu iria pregar naquela conferência. E, gente, eu passei a noite inteira, Raquel está aqui, não me deixa mentir, eu passei a noite inteira meio que lutando com Deus. Deus, ele falou para mim, você quer ir para um novo nível? Então, nesta conferência, Deus, é uma palavra muito específica, eu quero que depois que você pregue, você confesse para todos que estão ali a queda de vocês. E, gente, ninguém sabia que eu e Raquel tínhamos caído. E eu lembro, querido, que eu fiquei a noite inteira, Deus, mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já pedi perdão para o Senhor, eu já confessei o pecado para quem eu tinha que confessar. Por que que eu vou ter que fazer isso publicamente agora? E Deus falou, você quer ir para um novo nível, você vai precisar ser mais vulnerável. E, queridos, eu fiquei a noite inteira lutando com Deus, chorando. Aquela foi uma noite intensa na presença de Deus. Mas eu lembro que eu cheguei na conferência, eu preguei, foi uma palavra muito top, assim, que Deus me deu, foi cirúrgica. E no final da mensagem, eu, né, conversei com a Raquel, chamei ela e publicamente nós confessamos. E, gente, foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Eu poder ver, por meio daquele ato, de eu entender, cara, eu quero viver em santidade. Eu não quero que nenhum pecado faça parte da minha vida ou fique num lugar de querer me condenar. Eu preciso me livrar de tudo isso. E, para mim, para Raquel, aquele ato de viver isso aqui foi algo, uma virada de chave na nossa vida. E eu lembro, querido, que depois que eu fiz aquele, né, aquela confissão publicamente, até o Andy chegou, liberou uma palavra profética sobre nós, que a graça de Deus e o favor que nós teríamos sobre as pessoas seria muito maior depois daquele ato que nós tivemos de coragem. E por que que eu estou falando isso, querido? Porque você ser corajoso para viver, para confessar, para se despir, não é algo simples assim. Você vai precisar ter um posicionamento radical. Você vai precisar viver algo que você talvez ache que não pode viver. Então, eu creio que se nós queremos, querido, viver isso, nós vamos precisar, né, nos posicionar em um lugar diferente. E aqui, essa frase também, ela é importante, quando a gente diz assim, a busca pela santidade te leva a um lugar de intimidade pela presença de Deus. E por que que eu estou falando isso? Porque aquele ato de eu expor, de eu buscar a santidade, tem me levado a um lugar de muita intimidade com o Senhor, de eu poder, depois de 15 anos, continuar querendo a presença dEle. Depois de 15 anos, querido, ter momentos com o Senhor, que, querido, é sobrenatural. Eu olho para aquilo que Deus está fazendo, eu falo, lá atrás foi a base, eu queria viver em santidade. Então, querido, se você quer viver em santidade, a busca pela santidade leva a um lugar de intimidade pela presença do Senhor. A vida em santidade, querido, ela vai levar você a um lugar muito profundo em qual você verdadeiramente vai conhecer o Senhor. Se você está aqui, você está lutando com algum pecado, eu não estou aqui para acusar você, eu não estou aqui para falar que você está errado, estou aqui para falar, ei, busque um posicionamento em santidade para que você possa viver uma vida de intimidade com o Senhor, porque sem santidade não tem como ver a presença dEle. Segundo porquê, querido? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. O que eu quero que vocês entendam é que viver em santidade, querido, deixa eu já aplicar nesse versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que Deus quer que você entenda é que o estilo de vida que Ele chamou você a ter é um estilo de vida de santidade, de você ser separado para Ele. Deus não chamou você para uma vida de impureza, para uma vida de pecado. Querido, eu não estou falando aqui pecado só moral, né, ou imoral, aliás, ou pecado, né, nessa área, estou falando de todo tipo de pecado. Então, é um tempo que Deus, querido, Ele quer nos alertar, porque se queremos viver as promessas que Ele tem na nossa vida, se queremos ter uma vida de intimidade com Ele, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chamou para uma vida de santidade e não de impureza. A vontade do Senhor, querido, é que você se separe para Ele. Você pode me ajudar a pregar para essa pessoa que está do seu lado? Fale para essa pessoa essa frase aí. A vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, fale aí. É que você se separe para Ele. Para outra pessoa do outro lado não ficar assim, sabe, querendo ouvir a tua voz, profética na vida dele, fale para a pessoa que está do outro lado, olhe bem no grão do olho e fale: a vontade de Deus, minha irmã, meu irmão, é que você se separe para ele. Terceiro porquê, querido, e aqui vou finalizar, quero chamar já o louvor, não sei se, né, o pessoal está aí, vamos colocar a música, eu não sei, mas já prepara lá. Terceiro porquê, porque é por meio da santidade que vamos ter temor pela presença do Senhor. Eu quero ler uma passagem que tem falado muito ao meu coração, querido, essa semana, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Olha o que, que fala aqui. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Querido, deixa eu contextualizar vocês aqui. Essa história ela é impactante, porque Davi, ele estava, né, levando a arca de Deus para um outro lugar, e esse homem chamado Uzá, ele, né, nas melhores das intenções, ele, depois que os bois tropeçaram, ele achando que a arca ia cair, a Bíblia fala que ele foi segurar a arca, e a ira de Deus se acendeu de tal forma sobre aquele homem que Deus matou ele ali mesmo. E você olha para essa história, você fala, cara, Deus pode estar de brincadeira, né? O cara foi das melhores intenções, querer ajudar para a arca não cair, e ainda vai lá e mata o cara. Querido, uma das coisas que eu e você precisamos entender, a falta de temor leva eu e você a tratar a presença de Deus com desprezo. Agora, o que gera temor no nosso coração é a busca pela santidade. Quanto mais você busca ser separado para Deus, mais você vai ter temor pela presença dEle. Temor pela presença de Deus não é você ter medo, é você ser reverente a Ele. É você ter um coração voltado para Ele, é você ser íntegro a Ele, é você dar toda a honra a Ele, é você dar toda a glória a Ele, é você ser voltado para Ele 100%. Então, a falta de temor, querido, leva aí você a não tratar a presença de Deus como deveria tratar. E aqui que é o ponto. Eu vejo uma geração, querido, vivendo o cristianismo sem temor. E um dos motivos que esta geração está vivendo sem temor é porque não tem se separado. Tem olhado para o pecado e tratado o pecado como um animalzinho de estimação. Tem olhado para o pecado e achado normal, querido. É, o problema do pecado não confessado é que ele cauteriza a mente da pessoa. Ele leva a pessoa a acreditar que aquele pecado ele sempre vai fazer parte da vida dela. E, querido, aqui é o erro, aqui é o problema. O que Deus quer levar eu e você nesses dias é entender que se queremos ir para um novo nível, se queremos romper na nossa vida, nós vamos precisar tratar a presença de Deus com temor, e esse temor ele vem por meio de uma vida separada. E gente, eu não estou falando só no meio eclesiástico, eu estou falando lá no teu sonho. Você talvez tenha sonho, sei lá, de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser, sei lá, um empresário, não sei qual é o teu sonho, de trabalhar numa multinacional, de você ter uma família, de você ter filhos. Tudo isso daqui que eu estou falando vai afetar diretamente na tua vida. Porque uma pessoa que não é separada para o Senhor, ela vai tratar com desprezo os sonhos dela, porque ela não sabe nem respeitar a presença de Deus. Você acha que ela vai respeitar aquilo que Deus sonha para a vida dela? Você acha que ela vai tratar como tem que tratar um sonho de um dia, talvez ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um pai de família? Ontem, né, o pastor Hernani pregou na rede de homens, ele falou algo que me chamou muita atenção. Eu nem sabia, mas o Thiago Brunet, um cara, né, muito influente na nossa nação, ele tinha fechado um contrato onde ele, com uma empresa, iria organizar viagens, né, de pessoas do Brasil para levar para Israel. E ele tinha um sócio. E esse sócio dele, né, do Thiago Brunet, chegou lá nos Emirados Árabes, lá onde ia acontecer, no Emirado, na Israel, onde ia acontecer essa viagem, onde ele estava fechando essa parceria, esse contrato com essa agência. Esse sócio do Thiago olhou para, depois de o contrato assinado, ele fechou o contrato com essa agência lá de Israel, E ele faceiro, né, por ter fechado aquele contrato, ele olha para aqueles homens lá que assinou o contrato com eles aqui, e esse sócio do Thiago Brunet diz bem assim: vamos agora comemorar, aonde que tem uma casa de mulheres aqui para nós comemorar a assinatura, esse fechamento de contrato. Querido, sabe o que, que esses homens lá de Israel fizeram com esse sócio do Thiago Brunet? Eles pegaram o contrato recém-assinado e rasgaram na frente dele. E o cara não entendendo, como assim, por que você está rasgando o contrato? E esses caras olharam para esse rapaz e falaram: cara, se você não honra nem a aliança que você tem com a sua mulher, você acha que você vai honrar a aliança que você está fazendo conosco aqui nesse contrato? Querido, viver em santidade, por que eu estou falando isso? Viver em santidade não tem a ver somente com o pecado imoral, mas tem a ver com você ser separado para Deus. Tem a ver com você ter um caráter íntegro. Tem a ver com você tratar com valor tudo aquilo que Deus trata com valor. Tem a ver com você desprezar tudo aquilo que Deus despreza. Tem a ver com você honrar tudo aquilo que Deus honra. Tem a ver com você olhar para a vida como Deus ele vê. Por quê? Porque você é santo, assim como é santo aquele que os chamou. Esse é o desejo do coração de Deus. É esse lugar que Deus quer nos levar a viver, aonde você vai ser tão posicionado que você vai prosperar na tua vida, você vai prosperar na tua família, você vai prosperar com seus filhos, você vai prosperar na tua área profissional, você vai prosperar financeiramente. Por quê? Por causa de um caráter íntegro, de ser separado para o Senhor, de você literalmente ser voltado para o Senhor. Deixa eu terminar com outro testemunho. Eu li num livro, me chamou muita atenção. Um homem, né, descendente africano, né, norte-americano, mas ele era negão, e ele trabalhava numa multinacional lá nos Estados Unidos, e essa empresa multinacional, ela estava transicionando o presidente dessa empresa. O presidente dessa empresa estava se aposentando. E, querido, esse homem, né, que ele era da cor da pele dele negra, ele era o cara mais apropriado e preparado para assumir a presidência daquela empresa. Mas aquela empresa fez uma injustiça com esse rapaz. Por causa da cor da pele dele, aquela empresa não deixou aquele homem assumir a presidência e colocou um homem que não era tão preparado quanto ele. Ele, indignado, vai até o pastor Bill Johnson e fala: pastor, eu estou indignado com essa situação, com essa injustiça. Eu sou a pessoa ideal para assumir esse cargo de presidente dessa empresa. Por causa da cor da minha pele, eles estão fazendo uma injustiça comigo. E o pastor Bill Johnson falou algo para ele. Ele falou: cara, o que, que você vai preferir? Fazer a tua justiça ou deixar Deus fazer a sua justiça? Querido, aquilo foi tão cirúrgico para aquele homem que ele saiu daquela reunião, estou resumindo aqui, com o pastor Bill Johnson entendendo algo: eu vou deixar Deus fazer a justiça dele e eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito que eu sempre trabalhei. No outro dia ele chegou na empresa dele, já com o novo presidente, que não era o cara para estar naquele cargo. Ele chega na sala daquele homem que assumiu a presidência, aquele homem leva um susto porque sabia da situação, e ele fala bem assim: meu irmão, independente do que aconteceu, eu quero que você entenda que eu vou continuar honrando com os meus compromissos aqui dentro, eu vou continuar sendo o melhor funcionário, eu vou continuar dando o meu melhor, você pode contar comigo. Querido, resumindo a história, uma concorrente daquela empresa faz uma proposta para aquele homem, e aquele homem, ainda por amar aquela empresa, não queria sair. E ele, conversando com a sua esposa, faz um número, né, com a sua esposa, 10 vezes mais do que ele ganhava ali. Ele fala com a sua esposa: eu só vou sair daqui se essa empresa chegar nessa proposta. Ele, no outro dia, toma um café com o CEO dessa empresa que estava fazendo a proposta para ele. E ele já está com esse número, mas não fala para esse cara. E esse cara chega para ele, querido, com a proposta exatamente com os mesmos números que ele tinha colocado no coração dele em oração com a sua esposa. O que, que eu estou querendo que vocês entendam? Quando você decide viver em santidade, a pessoa mais interessada em honrar você, em recompensar você, é o Senhor. Talvez você está num lugar onde você fala: Deus, eu não estou vendo o Senhor fazer. Querido, decida viver em santidade. Decida honrar a palavra de Deus. Decida honrar a presença de Deus. Porque Ele vai ser o primeiro a te colocar num lugar de evidência, não para você se aparecer, mas para que você, quando crescer, estiver no lugar que Deus for colocar você. Você, por causa do teu coração, de ter temor, de ser separado, você vai continuar dando a honra e a glória ao Senhor. Esse é o coração que Deus está chamando eu e você a ter nesses dias. Esse é o lugar que Deus quer que eu e você venhamos a viver nesses dias. Que mesmo que você esteja hoje aqui, começando a vida, ou talvez um dia você vai estar grandão, no ápice dos teus sonhos, um homem, uma mulher que são separados, independente do ambiente, do lugar, da estação, do tempo que ele esteja vivendo, ele sempre vai ter um coração de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque o coração dele é de ser separado, é de sempre estar se diminuindo para que Jesus cresça por meio das ações dele. Porque ele é um homem, uma mulher, separado para o Senhor. Esse é o coração que Deus está chamando aí você a ter nesses dias. Viver em santidade. Esse é o poder da santidade, querido. Para fechar, uma pessoa que não busca viver em santidade, ela perde o temor pela presença de Deus e acontece tudo isso que nós falamos aqui. Agora, para nós orarmos, o que me santifica? Querido, está aqui a resposta. Lá em João 17:17, a palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obediência à palavra de Deus te leva a viver uma vida de santidade. Deixa eu falar com vocês, eu não vou ler aqui, mas tem um homem chamado Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 13 ou 10, não lembro agora, nos últimos capítulos, Salomão ele chega, querido, ele fala um versículo que queima no meu coração. Só para você entender, Salomão era um dos caras mais ricos que tinha na época, um dos caras mais inteligentes que tinha na época, e ele chega no final da sua vida com esta conclusão. Ele fala bem assim: Deus, a conclusão que eu tenho de tudo é que eu devo ter temor à sua presença e obedecer à tua palavra. A conclusão de Salomão foi simples: é ter temor pela tua presença, que vem por meio da santidade, e o que nos santifica é a palavra de Deus. Você quer viver em santidade? Você quer ser separado, querido? Você precisa obedecer à palavra de Deus. Quanto mais você buscar a palavra de Deus e você colocar em prática a palavra de Deus, mais você vai se santificar. Porque se tem algo que tem o poder de santificar você, é a palavra de Deus. O que mostra se eu e você estamos no caminho certo ou não é o quanto estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Querido, o evangelho ele é enxuto, ele é simples, é uma vida de palavra. E quanto mais você busca a palavra de Deus, quanto mais você obedece a palavra de Deus, mais você vai se separar, mais você vai se santificar, mais você vai ter intimidade, mais você vai ser separado para o Senhor, mais você vai ver a tua vida sendo próspera em todas as áreas. E é isso que eu quero liberar sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos chegar daqui 10, 20 já com os nossos filhos, com os nossos netos, e nós vamos realmente separar os homens dos guri. Sabe por quê? Porque o que vai determinar como você vai chegar daqui 20 anos na sua vida, querido, de verdade, não é o quanto talvez você vai ter na tua conta bancária, por mais que é importante, mas é o quanto você decidiu se separar para Deus, para que você possa deixar um legado para as gerações que vão vir pós você. E eu não estou falando de uma célula, de igrejas, eu estou falando dos seus filhos, eu estou falando dos seus netos, eu estou falando das pessoas que você, quando casar, o casado vai gerar, e vão ser os frutos do teu relacionamento, e por meio da tua vida, da tua postura, eles vão ser afetados diretamente ou não. Então é um tempo que Deus está nos chamando para esse lugar. O sonho que eu tenho no meu coração é chegar nos meus 50 anos, olhar para trás, se Deus quiser, sei lá, já vou ter neto ou não, já quis ter filho cedo para curtir os netos cedo, mas vamos ver, né? Depende da rapaziada, casar ou não, né? Então a Raquel já está louca lá, já não. Aqui eu falo, não quero, não, eu já quero que case cedo. Então, saí de casa, deu boa, show de bola, curti, amor, viajar. Nossa, 50 anos, viajar o mundo inteiro. Amém. Estou profetizando, em nome de Jesus. Então, o que, que eu quero que vocês entendam? Chegou a hora que nós se posicionar, amém? Chegou a hora de nós realmente entrar com os dois pés aonde Deus nos colocou. Lá na tua faculdade, meu irmão. É você entender o que você carrega e você se posicionar. Você não precisa do que os teus amigos que estão lá pro inferno estão vivendo, o que eles têm. Eles que precisam daquilo que vocês carregam. Então nós precisamos se posicionar como tal, filhos de Deus, filhas de Deus. Deus está chamando você para esse lugar. Lá no teu trabalho, gente, Deus está chamando você para esse lugar. de você realmente entender que você é a luz que vai brilhar. E sabe como você vai brilhar no teu trabalho? Você se separando para o Senhor, você vivendo em santidade, você sendo um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. É isso que tem o poder de impactar o ambiente que você trabalha, a esfera que Deus colocou você. Você pode estar numa esfera assim, Zé, você não tem noção como eu trabalho, querido. A única noção que eu tenho é que o que você carrega é muito maior que qualquer ambiente hostil que Deus venha colocar você. É muito maior. Porque o que você carrega é maior do que qualquer coisa. O que você carrega é a presença de Deus. E você vai ter a presença de Deus por meio da santidade que vem através da obediência à palavra de Deus. Amém?